A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor, para lhe dar a conhecer semanalmente o que de melhor se faz e acontece aqui na região. Já lá vão 30 anos desde a primeira emissão e hoje temos mais dois destaques para trazer à antena. A propósito do Dia Internacional da Mulher, vamos estar na companhia da Associação Girar, da Freguesia de Ferreiros, num convite muito especial dirigido a toda a comunidade, em especial às mulheres, para a estreia do documentário Mulheres de Ferro, que acontece precisamente no dia 8 de março em Ferreiros. Neste domingo continuamos ainda a dar destaque às celebrações deste período quaresmal, com enfoque nas procissões do Senhor dos Passos, tão características e tão identitárias do nosso concelho, hoje com especial atenção para a majestosa procissão do Senhor dos Passos, da verdejante freguesia de Figueiredo. Como vê, vai ser uma emissão repleta de muitas novidades, bons motivos para que continue connosco, na nossa companhia, até bem perto do meio-dia, portanto, fique desse lado.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, procissão dos passos em Figueiredo e o Dia Internacional da Mulher.
Com o apoio.
Assista à procissão dos passos em Figueiredo, marco da nossa cultura e devoção. A Junta de Freguesia de Figueiredo convida.
Churrasqueira Oliveira, verdadeira tradição da comida caseira, em Figueiredo.
Serralharia JC, trabalhos em alumínio, ferro e inox, em Esporões.
Paulo Rodrigues e Ezequiel Rodrigues, construção civil. Executamos todos os trabalhos de restauro, cantarias, terraplanagens, muros em pedra e construção de vivendas. Estamos na Morreira.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Foi há mais de 100 anos que se iniciaram as celebrações do Dia Internacional da Mulher. Apesar desta data só ter sido reconhecida oficialmente pelas Nações Unidas em 1975, e apenas em 1979 foi aprovada a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Desde então, esta data tem sido assinalada ano após ano em todo o mundo, de forma a dar estímulo à luta das mulheres pela igualdade de direitos. Assinalarmos este dia é relembrar o percurso feito por outras mulheres que, em circunstâncias e tempos adversos, fizeram-se ouvir. É prestar homenagem à determinação, à audácia e à força das mulheres e ter presente que um dia elas sofreram, foram perseguidas, condenadas publicamente e até a vida sacrificaram pela causa. Continua a ser importante dar voz às mulheres para que a igualdade seja conseguida na sua plenitude. A mudança efetiva tem-se mostrado difícil e lenta para a maior parte das mulheres e raparigas de todo o mundo. Muitos têm sido os obstáculos que permanecem inalterados na lei e na cultura de muitos países. As mulheres continuam a ser desvalorizadas, algo que se traduz, entre muitas coisas, nos seus salários. Atualmente as mulheres continuam a ganhar menos 23% do que os homens. Mais graves são ainda os números relativos à violência sexual contra as mulheres. Uma em cada três já sofreu algum tipo de violência física ou sexual e mais de 200 milhões de mulheres e raparigas foram vítimas de mutilação genital. É ainda preocupante percebermos-nos de que todos os anos 12 milhões de raparigas são forçadas a casar-se antes dos 18 anos. No Dia Internacional da Mulher celebramos as conquistas já alcançadas e traçamos novas ações para combater a desigualdade e a discriminação ainda sentidas no presente. É um dia de reflexão sobre o progresso a nível dos direitos humanos, mas também de celebração, honrando a coragem e a determinação das mulheres que ajudaram e ajudam todos os dias a redefinir a história, local e globalmente.
No âmbito, então, da celebração do Dia Internacional da Mulher, a Associação Girar, sediada na Freguesia de Ferreiros, vai homenagear, precisamente então no dia 8 de março, as mulheres da freguesia, no momento onde vai também ser apresentado o documentário Mulheres de Ferro, que reúne e conta em vídeo a história de grandes mulheres desta freguesia. O grande objetivo do evento é o de valorizar o património humano desta freguesia, rico em histórias, em aventuras, lutas, amores e desamores. É um projeto, de facto, muito interessante, que nós vamos dar-lhe a conhecer, e para isso já estão connosco aqui a fazer-me companhia o Miguel Lopes e também o André Pinto, elementos da Associação Girar, a quem agradeço mais uma vez um convite para o convite, não, mais uma vez a vossa presença e o terem aceitado o nosso convite para nos virem falar não só da Associação, mas sobretudo desta atividade que vão preparar, que achamos muito interessante. É uma forma diferente de assinalar o Dia Internacional da Mulher com este documentário, mas antes de mais perceber, e lanço a questão aberta para os dois, responde quem estiver mais à vontade ou quem podem ir trocando também impressões, mas como é que surgiu então a ideia de criarem este documentário sobre algumas das mulheres, creio eu, representativas da vossa freguesia de Ferreiros?
É assim, como já falámos em outros tempos, não é?
Sim.
São Girar é uma associação cívica, não é, virada para o cidadão de Ferreiros e não só, e vamos tendo algumas iniciativas que visam, digamos, elevar o que melhor se tem na freguesia e também na cidade, mas neste caso começamos pela freguesia, não é? E entre todos surgiu-nos pelo aproximar desta data, não é, que é sempre interessante de lembrar e de valorizar, surgiu-nos a ideia entre todos de, e por que não, temos aqui mulheres com tanta história, com tanto potencial, por que não recolher as suas histórias, recolher as suas vivências, as suas memórias? Seria algo único e interessante para nós enquanto elementos e também para quem nos quiser depois ouvir. Ou seja, um jeito de homenagem a estas pessoas que tanto deram às suas famílias, à freguesia, e pareceu-nos de facto uma ideia bastante interessante. Todos nós rapidamente entramos em sintonia e acabou num documentário que vamos apresentar no dia 8 de março.
E como é que foi feito este convite ou a escolha destas senhoras, destas mulheres que participaram? E também como é que elas acolheram o vosso convite? Como é que foi, da ideia, como é que se passou à concretização do projeto?
Pronto, entre nós, não é? Nós todos sendo elementos da freguesia de Ferreiros, tínhamos algumas referências, não é? Ou familiares nossos, ou nossos conhecidos, e a ideia, ao selecionar, Era mesmo para ser pessoas que de alguma forma tivessem contribuído, acrescentado algo para Ferreiros, mas não só. Também uma, entre aspas, simples, um simples ser humano, digamos, não é? Porque todos contribuem de alguma forma, quanto mais,
claro,
seja para o seu núcleo familiar. E então surgiu-nos, não é? Surgiu-nos de vários patamares, de vários tipos de trabalho, desde professoras, donas de casa, educadoras, empresárias, ou seja, todas elas com a sua história, com a sua aprendizagem, com a sua... E lá está, por essa diferença de mulheres, não é? Também achámos ainda mais interessante, digamos, diversificar
o leque.
E ao fim, concluímos que todas, não é, vão convergir na necessidade de serem ouvidas, da necessidade de partilhar, não é, todas essas experiências pessoais, emocionais, todas elas, isto até já levantando um bocado o véu, todas elas, digamos, inicialmente pouco tinham para dizer, mas no final a conversa prolongou-se e prolongava-se horas, não é? Se assim fosse necessário, porque todas elas tinham mesmo muito para contar, não é? E também, ao mesmo tempo, quando questionadas sobre o que é para elas, o que é que foi para elas até agora ser mulher, não é? E se o facto de serem mulheres as tinha limitado ou ajudado de alguma forma, não é? Tudo isso trouxe conclusões que, deixo o desafio para quem nos está a ouvir, para não dizer tudo, claro, não é? Serão apresentadas no tal documentário e a nós que acompanhámos o processo, inclusive nos emocionou até, ou seja, algumas das conclusões que foram sendo passadas e que serão, digamos, apresentadas no dia 8 de março e com muito, muito carinho acima de tudo, não é? Porque de facto foi uma aprendizagem para nós, que fomos recolhendo essas histórias e será também uma forma de homenageá-las a elas enquanto pessoas e em representação
das mulheres
em geral, da freguesia e também da cidade e do mundo, digamos.
Exatamente. Para o Miguel, perguntava-lhe o seguinte: quando partiram para o terreno para lançar estes convites, como é que foi a reação? Já percebi que muitas delas não têm nada para contar. Como é que foi essa conquista depois de elas se sentirem à vontade para vos contar a história delas? Alguma peripécia, algum momento que vos marcou, que lhe marcou assim de forma diferente?
Houve um momento muito engraçado. Nós fomos a uma casa, está uma senhora já com 100 anos.
Uma idade incrível.
E pronto, essa senhora, claro, com muitas histórias para contar, não é? Mas ela dava-se a... Havia certos momentos em que ela dizia que dessa história não quero falar. E por acaso criou ali uma memória seletiva dela. Talvez não viessem trazer algumas boas memórias de algumas coisas que a gente lhes perguntasse. E ela criava ali uma proteção até para ela de... Não, eu isto não quero falar disso. Não me interessa esse assunto. Pronto, foi um aspecto muito engraçado dela.
E o facto de terem uma câmara, portanto, de estarem a filmar, também criou ali algum bloqueio inicial?
Sim.
Como é que foi esse processo?
Não sentem tanta vontade quando estão com câmaras, não é?
Pois é.
Aqueles primeiros momentos, às vezes, da entrevista, às vezes é quando há ali algumas reticências, às vezes, de falar, de se quererem expor, mas depois estão imbuídas do tema e começam a falar de memórias delas, que elas acabam por se libertar e depois as câmaras já nem se lembram delas, não é?
Pois, exatamente. E isso é o sinal de boa entrevista.
Sim.
De um bom trabalho, não é? Quando nos esquecemos um bocadinho de que estamos a ser ou gravados ou filmados, corre melhor. Mas nesse trabalho de terreno, sem querer desvendar muito o véu, porque naturalmente vai ser um trabalho ainda apresentado, mas quantas histórias é que nós vamos poder acompanhar? Quantas mulheres estarão ali retratadas ou representadas?
Seis
senhoras.
Sim.
Muito bem. Todas de com profissões diferentes, vivências diferentes.
Sim. São seis mulheres, não é? Seis seres humanos, não é? Porque nós também, apesar de ser... de ser integrado no Dia da Mulher e querermos valorizar as mulheres de Ferreiros, não é? Também uma das conclusões que chegamos é que nós queremos também valorizar o ser humano, a pessoa, não é? Porque a mulher em si, não é? Muitas vezes a própria mulher, era uma das questões que nós perguntámos, tipo, se o facto de ser mulher as tinha limitado de alguma forma ao longo da vida, ou se achavam que poderia a vida ser diferente se fossem homens, não é? Engraçado que as próprias mulheres se fazem quase, naquele tempo pelo menos, não é? Faziam quase uma autossabotagem, uma aceitação do facto de serem supostamente inferiores ao homem, não é? E isso de facto foi uma aprendizagem espetacular. De facto é algo que culturalmente ainda temos muito que progredir, ou seja, ser mulher ou ser homem, festejar ser mulher ou ser homem não devia ser necessário.
Exatamente.
Ou seja, devíamos festejar o ser humano, ou ser a pessoa, não é? E foi interessante também, uma das conclusões que vimos foi isso, foi elas aceitarem o seu lado supostamente inferior, não é? Supostamente inferior e de reverência, entre aspas, vamos chamar assim, a um homem, não é? Ou naquele caso ao marido ou ao pai, não é?
Primeiro o pai, depois o marido.
Depois o marido, não é? E todas as lutas que elas tiveram, inclusive com o pai, com o marido, não é? As decisões que elas tiveram que tomar na vida, não é? Com a própria mãe delas, não é? Uhum. Que em alguns casos também as colocava no papel de mulheres, atenção, não é? Tu és mulher, tens que fazer desta forma, não é? Tu não podes ir brincar para a rua, tu tens que estar junto dos teus filhos, não é? De facto, aprendizagens muito, muito interessantes. Lá está, o documentário passará um pouquinho disso, porque nós também não vamos revelar toda a intimidade delas, não é? Serão pequenos minutos, não é? Mas para nós foi de facto super interessante e acho que a mensagem vai passar.
É engraçado que A questão de perguntávamos-lhes se alguma vez tinham pensado era preferível ter nascido homem, e eles nem sequer se puseram essa questão. Falei, não, pronto, sou uma mulher.
Aceitação.
Leva-nos agora a pensar que se fosse posta agora, neste momento, essa questão a muitas mulheres, se a resposta
se
seria realmente
igual,
a mesma,
não é? Exatamente.
Na altura era, aceitavam, eram
aquela
mulheres, era assim,
não é?
Sou submissa e é isto.
Muito bem. É. Eu acho que já evoluímos um bocadinho. Ainda assim, os números mostram-nos que ainda há aqui um grande caminho a fazer quando se fala na valorização da mulher e no seu papel na sociedade. Mas ainda falando deste trabalho, porque vocês vão apresentar um documentário em vídeo, é um trabalho que vai ficar também para a posteriori, é um documento de memória para a freguesia
também,
em fotos. Um trabalho todo integralmente feito por vocês, a realização,
sim,
não é?
Sim, sim, isso foi lá está, aproveitando, é o que nos caracteriza enquanto associação, não é? No fundo é tirar o melhor de cada um, não é? O tirar o melhor de cada elemento, não é? Há elementos que são ótimos em termos de construção, por exemplo, de um palco, por exemplo, em construção da parte elétrica, não sei, no fundo nós vamos criar também um lugar onde será o documentário, não é? Vamos criar ali um lugar acolhedor. Então há elementos que são ótimos nisso. Outros elementos, como o caso do Ulisses, que neste caso o nosso presidente é ótimo na parte audiovisual, na parte da criação de conteúdo digital, ele fez o cartaz, fez os flyers, não é? E por acaso a filha dele, não é? A filha dele, está, Alexandra, ajudou nas filmagens e vai ser ela que vai editar os
muito
vídeos,
bem,
porque ela tem a formação, o curso que ela terminou já, é exatamente ligado a isso, à edição, realização de vídeo, não é? E depois, claro, ficará disponível para verem e quando acharem de bem as pessoas. Temos registro fotográfico também de pormenores que serão expostos no dia, pormenores captados no momento das entrevistas, e ficará disponível também para serem visualizados, mas lá está, usando as nossas ferramentas,
recursos,
nossos
muito
recursos.
Muito bem, é muito interessante.
E
neste dia de homenagem, portanto no dia 8, vão contar então com a presença destas senhoras que vos concederam a entrevista, não é, Miguel? Vai ser um momento interessante.
Não vamos dizer tudo o que vão lá fazer, vamos criar, vai haver umas pequenas surpresas para elas, não é? E para quem lá for assistir. Mas sim, mas estamos a contar com a presença delas lá, com alguns familiares também. E vamos, pronto, temos um. Eu não queria estar a falar muito do que é que se vai lá fazer, porque
elas vão estar presentes.
Elas vão estar presentes.
E vai ser
presentes.
Um momento aberto a toda a comunidade.
E sim, vamos até desafiamos também as próprias famílias a aproveitarem, não é? E ser o momento de homenagear, não é? De homenagear, sim, de agradecer aquelas pessoas, não é? Aquela avó, a maior parte delas já são avós, não é? Ou bisavós, não é? Que é um momento de homenagem àquelas pessoas em particular. Neste caso são mulheres, mas há aquela pessoa que sabemos a importância que uma avó, uma mãe, uma bisavó tem no seio de uma família, não é?
Claro, nós tínhamos, tínhamos um leque de opções muito grandes em Ferreiros, não é? Isto não escolhemos aquelas, mas podiam ser
podem replicar esta atividade.
A primeira
futuro,
vez que estamos a fazer isto, desta forma, temos ideias de novas senhoras ou novas pessoas para poder entrevistar e para poder fazer um trabalho do género. Mas não foi de todo, se houve uma avó de Ferreiros que não foi chamada ou que não foi dita, não foi porque a gente até não tinha tivesse lembrado, mas é porque o leque é tão grande, Ferreiros também é tão grande, que tivemos que selecionar aquelas que nos eram talvez mais próximas,
mais próximas
de início,
e mais fáceis.
Mais fáceis de conseguir contactar, não é?
E a partir daí pensarem em replicar no futuro este interessante trabalho que fizeram.
Sim.
Mulheres de Ferro também não é um nome escolhido por acaso, eu penso que tem a ver com a própria freguesia, mas é também aqui de ferro, de força, de energia, porque as mulheres são também muito resilientes, mesmo naquela condição de submissão, mas acabavam muito por ter a família a cargo, os filhos a cargo, mulheres fortes, resilientes.
Sim.
Foi também, foi esses dois lados que resolveram escolher este nome?
Sim, e acho que bem mesmo a calhar o nome, porque de algumas histórias que eu tive a oportunidade de ouvir, encaixa-se perfeitamente, não? Ou seja, houve ali, ou seja, eu acho que de facto é bom todos nós, se calhar mais a minha geração, não é, e se calhar até mais nova que eu, ouvirmos um pouco estas histórias, porque as mulheres, de facto, precisavam ter mesmo muita força, não é? No passado, para fazer, para conquistar e serem o que são agora, não é? As limitações que elas tinham em ter um trabalho, em ter toda a criação dos filhos a seu cargo, a terem a casa, a terem a prestar, entre aspas, contas ao marido, à família, ou seja, toda a carga que era-lhes colocada no, por cima dos ombros, sim, sim, não é? Era de tal forma grande que de facto, só mesmo sendo de ferro é que elas podiam...
Mas depois também eram o abraço que acolhe, não é?
Sim, eram tudo.
Eram o amparo, portanto tinham que ser um bocadinho isto. Sim. Eu faço-vos uma pergunta, porque nós somos uma nova geração, o senhor mais novo ainda, um bocadinho, sim, que nós. As mulheres, de facto, conquistaram muito terreno. Hoje somos a grande maioria nas universidades. Ainda assim, há aqui uma diferença. Nos cargos, por exemplo, de topo de empresas, são mais os homens que as mulheres. Há diferenças salariais. Ainda há aqui números impactantes no que diz respeito à violência doméstica. Morrem por dia em Portugal mulheres neste campo, mas em todo o mundo ainda maiores diferenças. Na vossa opinião, faz sentido continuar a evocar, há pouco me disse que sim, uhum, a falar sobre o Dia Internacional da Mulher, e este documentário serve também, de certa forma, para mostrar a evolução, mas que ainda faz sentido chamar a atenção para esta temática, não é?
Sim, sim. Eu acho que um dos nossos objetivos, até como associação, e é o que temos vindo a fazer até hoje, e é o que queremos continuar, que é elevar o bom que existe, né? Elevar o bom que existe, elevar, ou seja, a solução, né? E não só estar a lamentarmos do problema e do erro, não é? E valorizarmos o bom que existe, valorizar a mulher, ok? Como podemos valorizar o homem a seguir, ou seja, não sei se há um dia do homem ou não sei, mas
acho que não.
Mas podemos, até se calhar um dos objetivos pode ser também,
porque
fora
não,
de um,
não é? Claro,
de um dia,
sim,
simplesmente uma celebração, pá, vamos homenagear homens de ferreiros, também os há, com certeza, e também houve gente importante, não é? para a freguesia, para as famílias, não é? No caso da importância e da valorização do dia e da continuidade do dia, eu acho que acima de tudo é importante, sim, dar o valor e o papel merecido às mulheres, porque, e agora, se calhar, agora e sempre, não é? Porque a mulher tem um lado, não é? Que o homem não tem, ou seja, um lado que só a mulher é que consegue, digamos, alcançar, que é o ser mãe. É o ser mãe, é o carregar um filho, é o dar de mamar, é o apoiar, é carinhar, e no fundo, não quer dizer que agora essa função já vai sendo cada vez mais partilhada pelo homem, e ainda bem, porque para o filho também é importante, para os filhos,
claro,
também
sim,
é muito importante, mas não deixa de ser a única que pode engravidar, não é? E eu acho que esse fator é que faz ser mais de ferro que o homem, mais de ferro que o homem, mais capaz que o homem, e que isso possa, na minha, isso é a minha opinião, possa às vezes limitar até às vezes progressos na carreira, não é? Porque a mulher tem que parar,
sim,
tem que suspender, não é? Tem que ficar em casa, tem que ficar a dar apoio ao bebê, não é? Grávida também não consegue ter as mesmas, digamos, capacidades que o homem, não é? Que
sim,
não,
sim,
vai dormir sempre bem, não vai ter oscilações hormonais, vai... E acredito que seja também um motivo que possa às vezes ainda travar, às vezes, o aparecimento de mulheres em cargos de topo, né? Que precisam de estar sempre em alta rotação, alta disponibilidade, não é? A não ser que a mulher abdique,
exatamente,
né? desse papel, não é?
Esse papel tem que abdicar
não é?
Sim,
sim. E eu acho que, e lá está, pronto, se calhar já estamos a fugir, a divagar, mas é importante. Mesmo até em vida familiar, né? Em vida familiar, em vida de casal e de construção de família, não é? Para haver família, não é? Um dos elementos vai ter sempre que abdicar de alguma coisa, não é? Para criarmos uma família, se tivermos, sim, um, dois, três filhos, não é? Não dá serem os dois no topo. É difícil. Ou então dá, mas os filhos não vão ser criados pelos pais.
Pois é.
Não é? E um tem que, não digo abdicar, mas se calhar reduzir digamos, a ambição na carreira,
sim,
digamos, não é? Cada vez mais se vê os pais a ficar em casa, não é?
Sim,
e
também já existe.
Já existe cada vez mais, não é?
O papel do homem também está um bocadinho diferente.
Sim, sim, é isso.
Atualmente,
é isso.
Ainda bem.
E acho que é por aí o caminho,
sim,
ou seja, é por aí o caminho, é tirarmos dentro do casal, retirarmos aquilo que se sente melhor e mais prazer e mais capacidade para, por exemplo, para progredir na carreira, e que sente até essa ambição, não é? Há homens que não sentem,
sim,
ambição,
claro.
Há mulheres que querem mesmo, não é? Amarrar essas oportunidades. E depois entre os dois, entre o casal, se quiserem isto ter ter uma vida de família, de filhos, claro, não é? Decidirem entre eles quem, olha, tu vais dar mais apoio em casa e eu vou dar mais apoio à parte profissional, não é? E eu acredito que também seja isso que às vezes possa limitar. Ainda há aquela tendência, pá, és mulher, tu, ah, os filhos estão bem contigo, eles, olha, tu é verdade, tratas, sim, tu és mais carinhosa com eles.
Quando o filho está doente é a mulher que fica em casa.
É a mulher que fica, exatamente. Não é?
É, já se vê, já às se vezes vê, é diferente.
É,
já também temos assistido a alguma evolução nestes casais mais jovens.
Sim, sim, sim.
E,
sim,
portanto, vamos progredindo, vamos acompanhando o tempo e isso é ótimo. E o vosso documentário também serve mesmo para mostrar as grandes, sim, diferenças. Sim. E estão de parabéns também por isso. Um documentário e uma atividade que surge na vossa associação, uma associação que é relativamente recente, eu creio que vai fazer dois anos. Uma associação, sobretudo cívica, de um grupo de pessoas de ferreiros, têm feito aqui um trabalho muito interessante para quem ainda não vos conhece, perceber um bocadinho o tipo de atividades que têm havido a desenvolver, que tenham sido diversas, mas que também tenham marcado pela diferença, creio eu.
Sim, sim. Pronto, nós temos... costumamos fazer sempre o Dia da Criança também, comemorar sempre, abordar de uma forma, tivemos a ideia, a primeira vez que fizemos foi um sucesso, onde tivemos com os jogos tradicionais, os telemóveis tinham que estar à parte, era proibido o telemóvel naquele momento, e jogou-se ao peão, ao carrinho, ao elástico, todos diziam que não sabiam jogar a nada, mas acabaram por sair de lá todos suados, não é? Depois todos aos saltos, já não queriam saber de telemóveis para nada, nem de rebuçados. Fizemos a primeira vez também um Natal, uma festa de Natal.
Que sabemos que foi muito diferente também.
Foi também, sim, pronto. Foi de facto foi um trabalho incomensurável. Nós começámos por uma pequena ideia, uma coisa minúscula, sim, e quando andamos por ela estávamos a fazer um palco com painéis, uma coisa. Nunca imaginámos que ia ser uma coisa tão grande. Mas correu também muito bem. E fizemos, o mais recente foi o Setembro Amarelo.
Também outra grande iniciativa, sim, sim, sim.
Esse aí queremos replicar novamente. Pronto, porque realmente é um tema muito forte e que está batido todas as portas, não é? A gente,
é verdade,
quanto menos dá por ela, está acontecendo.
É um tema, não é, pouco falado, de facto, mas
quase
que...
tabu, não é? Parece que as pessoas têm medo. Fala,
tem medo
até
de falar
baixinho quando
toda
fala.
Nós conhecemos alguém que já tenha. O Setembro Amarelo é de prevenção contra o suicídio,
sim,
relembramos também. É muito tabu, mas que toda a gente vai conhecendo, que pode nos bater,
sim,
à porta, de facto.
Exatamente. É?
E foi uma iniciativa também muito interessante, sim, e que na altura tivemos a oportunidade também de dar algum destaque.
Sim.
Mas nós estamos no arranque do ano.
E temos já até outras atividades planeadas, não é?
Exatamente.
Que é a recolha de bens, neste caso de higiene.
Mas é só de higiene, não tanto alimentar ou roupas, mas higiene, que às vezes dizem que... fazem, não é tanto quando se pede, faz recolha de bens, muitas vezes vem latas de atum, vem e faz falta para comer, mas esquecemos-nos sempre as pessoas têm que tomar banho, não é?
Verdade.
E vamos-nos focar nesse tema, sobretudo vamos ter 40 pontos de recolha articulados com, com outras freguesias, escolas. E será também com esse intuito, recolher bens de higiene e de limpeza também.
É mais um novo projeto.
Complementar, porque felizmente há bastante disponibilidade até de associações que já recolhem,
sim,
bens,
sim,
alimentares, e há bastante até abundância desse tipo de produtos necessários, primeira necessidade. E lembrarmos que também poderia ser uma iniciativa, uma coisa simples, uma pasta dos dentes, uma escova dos dentes, um papel higiênico, uma coisa tão simples e que nós, digamos, damos como adquirida e fácil, mas há muita gente que tem que fazer prioridades,
não
é? E então é mais uma ajuda às famílias que já estão sinalizadas por assistentes sociais, não vamos ser nós a fazer essa distribuição, vamos só incentivar a dádiva, digamos.
Sás de Cunha.
Muito bem. Vocês pretendem até marcar um bocadinho pela diferença de agir em campos que ainda não estão muito trabalhados, sensibilizar para temas que acabam por às vezes passar um bocadinho despercebidos.
Sim.
Penso que é um bocadinho a vossa imagem de marca, não é?
Sim.
Deste início, neste arranque.
Sim. Sim. Pelo menos vamos tentar.
A tentar arranjar, às vezes, não é encontrar, nós não somos, não vamos ser Deus, não é? Mas a tentar arranjar, às vezes, pequenas soluções, não é?
Claro.
Olhar para o que já é feito e melhorar.
E melhorar.
E melhorar.
É. Exatamente.
Exato.
E o balanço que fazem destes dois anos? Como é que tem a população de ferreiros, e não só, por exemplo, Setembro Amarelo até veio aqui ao centro da cidade,
uhum,
como é que têm sido recebidos, acolhidos, Como é que sentem? Tem valido a pena o vosso trabalho?
Tem valido a pena imenso. Nós vamos tendo um feedback às vezes de algumas pessoas, torna-se engraçado que às vezes abordam, pronto, às vezes até mais o presidente é que acaba por falar muito mais com ele. E algumas pessoas, quando os contactamos para ver se podem até colaborar connosco, e quando percebem o nosso intuito, aquilo que temos por trás, que nós não temos interesse nenhum a nível monetário, não procuramos nada disso, nem temos nenhuma ideologia política, nada disso, e que fazemos isto prontos, para ajudar o outro, não estamos aqui a tentar promover nenhum de nós. Questionam-se, opa, mas quer dizer, vocês não procuram sequer dinheiro, não querem, não, nós não queremos dinheiro, nós, claro que temos de ter dinheiro para pequenas coisas, como é óbvio, não é? Temos de pagar, ninguém nos oferece nada, mas alguns até se questionam, mas vocês são mesmo assim, quer dizer, não querem nada, mas... duvidam, começa a ser muito...
E dão-nos os parabéns por isso, né? Dão-nos os parabéns, claro, por isso, por olha, excelente iniciativa, olha, continuem, olha, tenho o meu apoio, mesmo até presidentes de junta de outras freguesias, né? Olha, já ouvi falar das vossas iniciativas, olha, parabéns, é, continuem, olha, o que precisarem,
precisarem de mim,
opá, eu apoio, e dá-nos força para continuar, né? Porque é bom ver esse reconhecimento, não o procuramos propriamente, né? Tentamos agir como a nossa consciência nos diz, E acho que, pronto, é um... Como tentamos fazer o bem, acho que as pessoas acolhem também bem, digamos.
Ainda,
né?
Bem.
E pronto, e mesmo lá está, às vezes, inicialmente poderiam pensar que nós podíamos ter já a pensar numa digamos, numa candidatura até à junta, etc. Nada disso. Não está de todo.
Não
está de todo nossos planos. Nenhum de nós.
O que é de louvar também, realmente é muito interessante. Fazem um trabalho diferente, eu acho, porque já existem muitas associações, a do desporto, da cultura, os teatros, e vocês vão tocando aqui em algumas temáticas diferentes e desenvolvendo alguns trabalhos muito interessantes, como é o caso deste documentário sobre as mulheres de ferro, de ferreiros. Muito bem, eu agradeço a vossa presença e dou-vos os parabéns. Relembrar então, o documentário estreia, ou é apresentado então no dia 8, em que local e os horários?
É na junta
de freguesia de Ferreiros, às 9 horas, que 9 vai ser horas. Apresentado o vídeo.
Muito bem.
Às 21 estão todos convidados, não é? Haverá espaço, esperemos, para todos os convidados.
Sim.
E mais
podem
informações
podem nos acompanhar na associação girar.com.
Muito bem, já
está na internet, temos onde vamos pôr as nossas coisinhas lá,
as nossas iniciativas e os eventos. Lá está. O site também foi feito por um irmão do membro, não é? Que tinha a vontade, não é? Com esta...
Tem essa facilidade. Também estão presentes nas redes sociais, não é?
Sim, que também assim, nas redes sociais, forma... no Instagram, no Facebook,
muito
pronto.
Bem.
Também para irmos... Lá está, nós temos que comunicar, não é? Temos
comunicar,
que nos mostrar.
Claro,
não é?
Que
temos
sim.
Temos que nos mostrar e mostrar as iniciativas, não é?
E nós estamos no arranque de ano, certamente que muitas outras iniciativas estão a ser pensadas.
Sim,
não é?
sim.
Temos algumas ainda.
Essa da recolha dos bens.
Essa
pensamos. Estamos sempre. Nós vamos tendo reuniões mensais e vamos sempre pensando já à frente um bocadinho,
muito
não é?
Bem.
Pensando que, e haverá sempre iniciativas para trazer e para preparar.
Muito bem. Sim. Portanto, a minha parte, muito obrigada pela presença. Parabéns pelo projeto. Só mais uma questão. Este documentário ficará online, disponível para quem
depois
não puder estar
ficar.
Presente.
Muito ficar,
bem. No YouTube, não é? Ficará
sim,
no YouTube,
sim,
em princípio.
Boa.
Sim.
Posto no YouTube e qualquer pessoa poderá
aceder.
E esperemos que seja, digamos, até uma rampa de lançamento para que outras pessoas homenageiem, digamos.
Também,
não é?
das suas terras.
Exatamente.
É uma
bonito.
Excelente ideia.
Sejam mulheres mais velhas, mais jovens, homens,
muito
crianças,
bem,
não é? O que seja, mostrar o que há de bom, não é? Que acho que é
muito
também
bem.
Olharmos pela positiva, digamos.
Muito bem. Miguel, André, muito obrigada.
Obrigado.
Muitas felicidades e até breve.
Ok,
muito obrigado.
Obrigado.
Muito bem, tempo agora de seguirmos com outra temática para lhe dar conta, de facto, da celebração dos 75 anos da Cáritas Arquidiocesana de Braga, que decorreu na passada quinta-feira, dia 22 de fevereiro, no Museu Pio XII, em Braga. As comemorações iniciaram-se com a apresentação do tema La Flûte de Pan, de Jules Moquet, um momento musical do Conservatório Bonfim, onde a professora Maria Hoffmann acompanhou no piano a sua filha Alexandra Hoffmann na flauta transversal. vamos ouvir um pouco deste tema. A sala do Museu Pio XII encheu-se de convidados para celebrar a coragem de cinco mulheres que, a 22 de fevereiro de 1949, constituíram a Comissão Arquidiocesana da Cáritas Portuguesa em Braga. O presidente da Cáritas, Arquidiocesana de Braga, relembra todo o trabalho desenvolvido ao longo dos anos em ângulos da sociedade, desde a ajuda a crianças vítimas de guerra ao apoio no emprego e na alimentação. Afirma que a Cáritas somos todos nós.
A Cáritas somos nós, todos e presentes, e tantos que, por quaisquer impedimentos, não se podem associar fisicamente a este momento. Cada um de vós é um verdadeiro embaixador da Cáritas em Braga. Obrigado por isso. Somos, orgulhosamente, uma instituição de mãos estendidas. Estendidas para pedir ajuda em nome dos que mais precisam. Estendidas para partilhar o que somos e temos com os mais desfavorecidos das nossas comunidades. Estendidas para acolher e cuidar todos os que depositam na nossa ajuda em esperança de dias mais risonhos. Estendidas para prestar contas com transparência e construir caminhos em rede e comunidade. Nos últimos tempos, temos visitado o nosso palco das memórias. E olhando para o passado, encontramos conforto e coragem para não iniciar os desafios futuros. Os primeiros passos foram dados para acolher crianças, vítimas de guerra, de cultura, língua, religião e hábitos diferentes. Já combatemos fenómenos migratórios, já apoiamos a criação de emprego, empresas, habitação, alimentação. As nossas comunidades, sem tantos recursos nem conhecimentos, venceram todos os desafios com distinção. Com todos eles, crescemos e enriquecemos. Não ansiamos o futuro porque já demonstramos a nossa, de todos aqui presentes, capacidade de estarmos juntos e mobilizados para a solução dos problemas que são de toda a comunidade. Estamos certos que, pelo amor, continuaremos a transformar o mundo. No passado, assumimos como missão prioritária da Cáritas o combate a todas as formas de discriminação que prejudicam um ambiente comunitário saudável. Acreditamos que ninguém deve ser discriminado por questões financeiras. Por causa disso, ficar impedido de aceder a um emprego, habitação, saúde, educação e influenciação cultural e social saudável. Acreditamos que ninguém deve ser discriminado ou sentir-se excluído por questões étnicas, de género, de idade, orientação sexual, cultura, língua ou religião. A pobreza, no nosso cotidiano, assume todas estas formas. A nossa natureza e identidade cristã impõe uma cultura de cuidado, inclusiva, com espaço e lugar para todos, na certeza de que essa é a nossa riqueza. Estamos bem e confortáveis no fundo da tabela do campeonato dos últimos, porque esse é o nosso lugar e o lugar das outras instituições de solidariedade que têm uma missão, não deixar ninguém para trás.
A presidente da Cáritas Portuguesa, Rita Valadas, explicou que todas as Cáritas diocesanas da rede Cáritas são diferentes, mas iguais na sua missão de estar onde mais ninguém está e prestar a todos os cuidados necessários. O cónego Avelino Amorim, vigário episcopal para a ação sociocaritativa, em representação do Sr. Arcebispo Primaz, apelidou a Cáritas Arquidiocesana de Braga como o coração da ação solidária e parabeniza a instituição pelos seus 75 anos de trabalho e de dedicação para com quem mais precisa e de ir ao encontro de novas formas da pobreza.
Uma ação pastoral social que se parte por muitos outros departamentos, com muitas outras instituições, mas de facto a Cáritas é e tem este significado muito importante de ser o coração da nossa ação solidária, da nossa vida da caridade, que também é uma marca distintiva da nossa fé cristã. Por isso, muitos parabéns por esta missão já de 75 anos. Contrariamente ao que acontece connosco, com o normal da vida, 75 anos são, sobretudo, um sinal de maturidade, de continuidade, e a nossa Cáritas diocesana o manifesta na sua ação diária. Sobretudo nesta marca distintiva que o Dr. Jorge já sublinhava no início. Porque a vida da caridade da Igreja vai muito além da necessidade da prestação de serviços sociais. É a ação junto daqueles que mais precisam. Os últimos, ou como diz o Papa Francisco, daqueles que estão nas periferias existenciais. Porque são esses que têm um lugar mais privilegiado no coração de Deus, portanto também terão de ser esses aqueles que têm um lugar privilegiado na nossa vida e no nosso coração. Na atenção também tem sido, e sublinho também este aspecto da nossa Cáritas Arquidiocesana, de ir ao encontro das novas formas de pobreza que se manifestam aí pelas situações que vivemos, e particularmente hoje, sobretudo, devido às condições que levam a tanta mobilidade humana, na presença das minorias, dos refugiados, enfim, daqueles que, por motivo algum, têm de se deslocar da sua terra, da sua pátria, do seu lar, e procuram uma vida também entre nós. Portanto, muitos parabéns por estes 75 anos. Continuamos a contar com a Cáritas para que seja um motor da vivência da caridade na nossa diocese, não para ficarmos descansados, porque temos uma Cáritas que trabalha, não é isso, mas para podermos unir todos também em torno desta instituição e vivermos como igreja, então, a ação social.
O arcebispo de Braga, que não pôde estar presente neste momento, deixou uma mensagem em vídeo. Felicita a Cáritas pelo bem-fazer, a escuta ativa e construtiva na comunidade e para o bem dos que mais precisam.
Mais pobres, dos migrantes, daqueles.
Sameiro Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, em representação do município, agradeceu todo o trabalho notável feito ao nível local e todo o trabalho que procuram dar continuidade a fazer ao longo e para o futuro.
O município de Braga poderia estar mais empenhado em estar aqui presente para dizer obrigado. Obrigado por tudo aquilo que têm feito e obrigado por tudo aquilo que nós sabemos que vão continuar a fazer no futuro. Têm feito um trabalho notável, quer a nível nacional, mas a nível local, a Cáritas, a Cristiana de Braga, tem feito um trabalho fundamental em prol dos mais desfavorecidos. E por isso mesmo, o município de Braga não se apenas associa a este dia, a este aniversário, como está, como sempre esteve, disponível para poder colaborar com a Cáritas e com todos aqueles que mais necessitam. Um nosso gigante obrigado à Cáritas e dizer-vos que podem sempre contar connosco.
João Ferreira, diretor do Centro Regional de Braga, da Segurança Social, partilhou que a Cáritas de Braga permitiu a muitas pessoas uma história mais feliz e a oportunidade de realizar o seu trajeto de vida.
Com muita satisfação, associo a Vossas Excelências, em comemoração dos 75 anos da Cáritas Portuguesa, homenageando uma história que merece ser distinguida por ser, a partir dela, que muitas outras histórias de pessoas de todas as idades foram possíveis de conhecer e garantir um fim feliz. O meu testemunho breve será especialmente de reconhecimento público e de gratidão pelo trabalho que a Cáritas a todos nos habituou. No passado, ao longo destes 75 anos, no presente, por todos os dias responder às necessidades de muitos dos nossos concidadãos. Mas, sobretudo, estar convicto que o futuro será muito mais possível para muitas pessoas, crianças, jovens e idosos, famílias vulneráveis, refugiados, porque a Cáritas está com cada um deles. Esta é a raiz e a gênese do trabalho de proteção e desenvolvimento social que motiva cada dirigente profissional ou voluntário da Cáritas. Cáritas reconhece a cidade de Braga porque olha e cuida das pessoas, não deixando ninguém para trás. Cada um de nós aqui presente constata este trabalho de intervenção social, que todos os dias é pensado e realizado por profissionais dedicados. Não garante apenas a resposta aos diferentes problemas, mas é sobretudo equacionado por ser uma solução efetiva. Depois, um trabalho que assenta numa matriz profundamente humanista, onde a compaixão pelo outro e a experiência acumulada são ferramentas utilizadas na transformação social e na defesa dos direitos mais elementares. Salvaguardando sempre para uma vida digna de qualquer pessoa e fazendo-a acreditar que também ela tem uma oportunidade para cumprir o seu projeto de vida.
É assim então, com estes parabéns à Cáritas Arquidiocesana de Braga e ao trabalho desenvolvido ao longo destes mais de 75 anos de vida, de amor e de caridade, que encerramos a primeira hora de emissão deste programa. Nós regressamos dentro de momentos com mais motivos de interesse. Volte connosco, até já.
A nossa terra.